UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
No dia 31 de outubro, comemoram-se 110 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. E para celebrar a data, o Museu das Minas e do Metal dedica sua programação ao poeta mineiro. Amanhã, o projeto Língua Afiada recebe a escritora e professora da Faculdade de Letras da UFMG, Maria Antonieta da Cunha, para falar sobre o trabalho do poeta. E é com ela que nós conversamos agora aqui no Noite Ilustrada. Muito boa noite, professora, tudo bem?
Boa noite, Antônio.
Gostaria de agradecer primeiramente a disponibilidade por essa entrevista.
Ah, o prazer é meu de falar com vocês e falar do Drummond.
Então, quando é que você começou a se interessar aí pela literatura de Carlos Drummond de Andrade?
Olha, eu ainda era praticamente adolescente. Eu estudava magistério no Instituto de Educação. Foi quando eu li os primeiros trabalhos dele. Uhum. E a partir daí não parei mais de procurar os seus escritos, né? E sempre trabalhei demais com ele nas minhas aulas e acabei fazendo o doutorado em torno da obra dele na UFMG.
Certo. E para você, professora, qual que seria o principal motivo da popularidade do poeta?
Olha, primeiro a qualidade da obra, né? Eu acho que no caso de Drummond não vale aquela ideia, muitas vezes questionável mesmo, de que o bom autor não tem público. Os grandes autores têm público sempre. E Drummond, sobretudo, foi um poeta que trabalhou enormemente com os temas do cotidiano. E tem uma lírica que é extremamente bem construída e aparentemente muito simples, né? Uma simplicidade construída, né? Não gratuita. E isso, com toda certeza, aliada a essa temática muito ligada ao cotidiano, acho que isso ajuda muito todo mundo a entender, entre aspas, a sentir Drummond de alguma forma.
Uhum. E, professora Maria Antonieta da Cunha, quais seriam as principais características e fases do escritor?
Olha, isso é até difícil dizer, porque ele sempre foi muito autônomo, né? Uhum. Ele não se deixou levar, assim, por correntes, né? É claro que, vivendo na época em que ele viveu, o modernismo teve uma preponderância na obra dele, né? Mas ele sempre tentou coisas novas, movimentos novos, né? E às vezes, até na contracorrente, sem grande preocupação de estar dentro de algum modismo, né? Ele fez sonetos maravilhosos, por exemplo, em pleno modernismo, né? Ele ensaiou a poesia concreta e isso sempre de uma maneira muito natural, desse, digamos, pequeno laboratório particular que era a sua escrita, né? Então, é claro que houve momentos em que predominou a preocupação social, sobretudo em Rosa do Povo, mesmo no Sentimento do Mundo, né? Uhum. Mas, na verdade, a lírica dele tem essa individualidade que eu acho difícil de marcar por períodos e, sobretudo, sem essa marca muito, muito séria de eventuais fases do modernismo. Eu acho que ele fica um pouco acima dessas configurações, sabe?
Sei. E, professor, agora uma dúvida minha. Por que pouco se fala dos poemas eróticos do Carlos Drummond de Andrade?
Por serem eróticos, né? O primeiro motivo é esse. Uhum. Ele tem uma grande penetração na escola, a escola não lida bem com esse tema, né? O erotismo não é exatamente, né,
bem visto,
um tema da escola.
Uhum.
E por outro lado, eu ouso dizer, e peço desculpas ao Drummond, que os poemas eróticos não são os melhores poemas dele. Ele, pelo menos, os reuniu mais no fim da vida, né? Interessante isso, né? Porque não foram obras publicadas, pelo menos, na juventude, né? Esses poemas estão, sobretudo, nos últimos livros dele. E, na minha opinião, não são os melhores. Talvez a conjugação desses dois motivos, né, as duas coisas conjugadas, deem a essa poesia erótica um realce menor, né, seja da escola, seja da academia, né?
Certo. Tá já, agora são 8h38, você está no Noite Ilustrada e hoje estamos conversando com a escritora e professora que participa do Língua Afiada sobre Carlos Drummond de Andrade, Maria Antonieta da Cunha. Professora, como que geralmente são os estudos sobre os poemas do escritor? Existe alguma técnica ou isso varia de acordo com cada fase de Drummond?
Não. Os estudos variam segundo as teorias que são escolhidas pelos estudiosos, né? Não se trata de, não é alguma coisa que é dada pela obra, mas sim pelo teórico. E aí a obra dele é tratada por alguns que são da corrente psicanalítica, outros... Durante o estruturalismo ele foi enormemente estudado, né? Outros fazem análise do discurso, enfim, o que define isso é a teoria que o pesquisador tem como sua ferramenta de trabalho. Uhum. Não tem exatamente a ver com a obra em si.
Certo. E o Drummond mudou cedo de Itabira para o Rio de Janeiro, né? Mas, na sua opinião, professora, você acha que Itabira nunca saiu de seus poemas?
Há coisas interessantes a esse respeito. Realmente ele saiu cedo, primeiro para Belo Horizonte, né?
Certo.
E voltou a Itabira e depois foi para o Rio, onde praticamente ele passou da juventude até a sua morte, né? Mas ele tinha, e ele voltou poucas vezes a Itabira, e ele dizia que isso era um sofrimento para ele. Fosse por causa das lembranças, fosse por causa... de uma Itabira que se modificava muito com a Vale, né? com a sua paisagem sendo deteriorada, Então ele fala muito sobre isso, né, nos seus textos, né? Mas há coisas interessantes. Segundo pessoas da família, ele algumas vezes foi quase de forma escondida. Voltou lá de uma maneira muito, já muito famoso, mas praticamente sem que fosse visto por ninguém. E ele se correspondia muito com os itabiranos, vários, né? Fossem jornalistas, fossem pessoas da sua família. Então, na verdade, a Itabira era uma coisa muito próxima dele.
E
a poesia dele, seja por esse... Que tem muito de memória, né? Muito. Não só em Boitempo, né? Mas uma parte grande da obra dele de lição de coisas. E mesmo desde alguma poesia, a poesia dele tem muito de memorialista. Então, é claro que Itabira, a família, a paisagem itabirana, personagens itabiranos estavam lá muito frequentes.
Uhum.
E depois, até para criticar, né, lamentar as mudanças de Itabira, também ela estava lá gerando, né, uma grande obra de arte do seu filho maior mesmo.
Uhum. E, professor, uma última pergunta. Drummond uma vez escreveu: "Ninguém sabe Minas, só os mineiros sabem, e não dizem nem a si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas." Por que você acha que ele escreveu isso?
Talvez Drummond seja o típico mineiro, pelo menos, digamos, na mitologia brasileira, né?
Uhum.
Se o mineiro tem traços que são considerados típicos, como a desconfiança, a timidez, o não gostar dos holofotes, né? Tudo isso Drummond tinha enormemente, né? Todo mundo sabe da dificuldade que ele tinha para, e como ele não gostava de ser entrevistado, né? De ficar na mídia. O recato, digamos, talvez fosse a sua grande marca, né?
Legal.
No entanto, era uma pessoa que brincava de pique-esconde com as crianças, né? Havia um grupo, sobretudo o grupo dos simples, com os quais ele convivia muito e se abria muito. Então, talvez ele tenha também essa característica que ele mesmo anuncia no poema, né, de o mineiro ser um pouco indecifrável, né? É difícil dizer exatamente o que o mineiro está pensando, a menos que ele diga com todas as letras, e ainda assim a pessoa que vai interpretar como sendo o contrário, né? Então, digamos, essa personalidade um pouco misteriosa é também a marca do Drummond.
Legal. Professora Maria Antonieta da Cunha, muito obrigado pela entrevista hoje à noite.
Antônio, o prazer foi meu, conte comigo, às ordens.
Tá, joia. Uma boa noite para você.
Obrigado. Obrigada.
Tchau.
Boa noite aos seus ouvintes.
Obrigado, tchau. Tá aí, acabamos de conversar com a escritora e professora da Faculdade de Letras da UFMG, Maria Antonieta da Cunha, que participa do projeto Língua Fiada sobre Carlos Drummond de Andrade. O poeta completaria 110 anos no dia 31 de outubro. Por isso, o Museu das Minas e do Metal dedica sua programação a ele. O projeto Língua Fiada acontece amanhã, às 7h30 da noite, lá no Museu das Minas e do Metal, que fica na Praça da Liberdade, Lourdes. Para mais informações, acesse www.mmm.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.